Amém. Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Então pega isso aqui. Tem que torcer, né? Humilde. Pronto. Pronto. Né? Cada macaco no seu galho. Né? Amém. Todo mundo feliz com a carreira? Animado? Amém? Ainda? Você vê, de vez em quando um desanima e some. Será que vai chegar a sua vez? Amém? Chegou, não tem uma música que fala, chegou sua vez. Amém? Será que vai chegar a sua vez? De vez em quando, né, tem... É um negócio difícil, né? Um negócio extremamente difícil. Infelizmente é assim. Você vê, Jesus Cristo, ele chegou, né? Chegou a reunir. Mais de 1000 pessoas. Ali no Sermão do Monte, quando ele multiplicou os peixes, os pães, deu comida ali para aquele povo, era muita gente. Mas a deserção foi muito grande. Muito grande. E o motivo, qual terá sido? Né? Chegou o momento em que ele convidou até os apóstolos, para que, se os apóstolos também não quisessem, pudessem ir. Eu admiro muito a posição dele, né? A posição dele, aquela firmeza dele. No final ele foi para a cruz, sozinho, e os outros, morrendo de medo de morrer também, né? Pedro, aconteceu com Pedro, aconteceu, todo mundo sabe, né? Quando eles chegaram em cima de Pedro ali, e quiseram dar um aperto em Pedro, Pedro negou. Pedro falou, não, eu não. Não conheço ele. Medo de morrer também. Se bem que Jesus tinha deixado bem claro com eles que o problema não era deles, o problema era de Jesus. Deixou bem claro, o mundo não vos odeia, a mim ele odeia. O ódio é contra mim. O que eles querem é contra mim, não é contra vocês. Mas Pedro tinha muito medo. E não era só Pedro, os outros então ficaram mais longe ainda. Pedro é porque ficou ali por perto, né? E alguém começou, esse aqui estava lá. Esse aqui é um deles. Eu não, nem conheço. E Jesus ficou só. Amém? Você seria capaz de ficar só? Hein? Estou esperando a resposta. É, Luciano Marcos, você acha que não, né? O que que você ia pensar? Você é capaz de ficar só, Daniel? Você ficaria só, Milce? Toninho. Ficaria, Toninho? Acho que não. Você ficaria só, Luiz Mar? Ficaria ou não? O que você ia pensar, Luiz Mar? Pega o microfone. O Wender não ajuda, o Wender. Ah, vou te contar. O pessoal está querendo saber o que o Luiz Mar ia pensar. Porque ele ficaria só, não, né, Luiz Mar? Ou ficaria?
Não.
Você ia pensar o quê?
Se todo mundo fugiu, não vou rodar sozinho, não.
Hã?
Todo mundo fugiu, não vou rodar sozinho, não.
Você não vai ficar sozinho.
É.
Você ficaria sozinho, Filipinho? Pega o microfone aí. Pega o microfone, fala.
Ficaria não.
Hã?
Ficaria não.
Não? Por que você não ficaria?
É difícil, né?
Hã?
É difícil.
Por que é difícil?
Por causa da carne, né?
É? O que, que a carne ia atrapalhar? Tá, pois, o Adriano, o Filipinho está com medo de falar igual o Judas. Judas não, igual o Pedro. Com medo de morrer. Vai lá, o Adriano.
Uai, irmão. É difícil porque...
Não, a pergunta é, você ficaria só?
Eu acho que não.
E você e a Thaís? Thaís, vocês já estão assim, né?
Ficaria não.
Sandra, você ficaria só, Sandra? Hã? Você ia pensar o quê? Hã?
Eu ia pensar assim, que Deus tinha me abandonado.
Sozinha, você ia ficar só, né? Você ia pensar, né?
Não, não ia ficar
não,
só.
Não é possível que só eu estou certa. Eu estou pelejando para tirar isso da boca do Filipinho, mas ele não. Ou então, você... A dificuldade sua seria essa. Você fala, não é possível que só eu que estou certo. E o resto, está tudo errado. Está todo mundo errado. E só eu certo. Né? Igual uma mãe que assistia um desfile de 7 de setembro. E ela vendo todos os soldados marchando, e quando o soldado está marchando de passo certinho, né? Quando um levanta o pé, todos levantam o pé, se um tiver de passo errado, a pessoa que está olhando nota aquele soldado que está de passo errado, né, Sérgio? É interessante como o negócio é sincronizado, aquelas danças sincronizadas, ninguém pode errar. Então, quando o soldado está de um passo errado, todo mundo que está assistindo percebe que o soldado está de passo errado. Mas a mãe do soldado estava assistindo, falou, olha aí, todo mundo de passo errado, só o meu filho que está de passo certo. Chegou em casa, ela abraçou o menino. Meus parabéns, filho. Olha, eu estava olhando lá, só você de passo certo. O resto tudo estava de passo certo. Né? Então a gente, a tendência nossa é querer a multidão em volta da gente. Apoiando, concordando, aceitando. Dificilmente você fica. Em casa é desse jeito, em casa. Quando tem um e os outros todos são contra, dificilmente aquele vai vencer. Normalmente ele é vencido pelos demais, pela família. A família vem de contra, né? Vem de o contrário. E ele sozinho, para sustentar aquilo, né, Josi? Então, quando a casa tem duas pessoas, né, e quando tem família grande, numerosa, né, Rudá? Então, tem todo mundo contra e você, só você. E Jesus deixou bem claro isso, ele deixou bem claro que os inimigos, nossos inimigos, quer dizer, aqueles que estariam contra nós, iria começar em casa. Em casa, você já iria ter os adversários em casa. Então, o melhor lugar para a gente treinar o quê? Ficar só. Os seus inimigos serão da sua própria casa. Se você não fizer isso, você precisa treinar, exercitar, para você se fortalecer, ser uma pessoa consciente e não abrir mão da sua fé, não abrir mão do seu pensamento, da sua doutrina, porque a sua salvação vai ser exatamente essa confiança que você tem, essa fé. E Deus muitas vezes prova a nossa fé é em casa, é na família, É o lugar mais... Por quê? Porque você está ali todos os dias convivendo, conversando. Não tem lugar para você ser provado. Onde Deus mais prova a nossa fé é em casa. Amém? Jesus Cristo, os irmãos de Jesus, a família de Jesus, era contra ele. Os irmãos de Jesus eram contra ele. Então, ele ia para um lado e o resto ia para o outro, lado. Amém? A mãe dele guardava lá no coração alguma coisa que tinha sido dito pelos anjos para ela, quando ela ficou grávida, alguma coisa. Mas mesmo assim, mãe, carne como ela era, mesmo assim, a tendência dela era pender para o lado natural, familiar, defender o filho. Então ela não queria ver o filho sofrendo, ela não queria ver o filho sendo perseguido, ela não queria ver as pessoas contra o filho, ela queria o filho do lado do povo. E o filho não podia ficar do lado do povo. Então, havia uma dificuldade para Maria ficar do lado de Jesus. Ela não ficou do lado de Jesus. Então, tinha uma festa. Quem estava lá na festa? Maria e os outros filhos. Nas bodas do casamento, estava lá a mãe e os filhos. A mãe por quê? Porque era parente, estava casando, era amigo da família, e com medo de escândalo, com medo de ser sem educação, com medo de... E Jesus não tinha negócio disso. Amém? Nós temos esse cuidado social, essa coisa, esse compromisso que nós temos. Nós não temos certeza da nossa fé. Então nós temos que atender a casa primeiro, para depois Deus. Nós temos que estar bem com a casa primeiro, para depois ver se fica com Deus. Então, estava lá na casa, Maria, os irmãos dela, tal, com um compromisso de família, né, para atender o convite, tal, etc. E a hora que acabou o vinho, que eles lembraram de Jesus. Porque Jesus ele era antissocial. Jesus ele era contrário. Quer dizer, era uma pedra no sapato de todo mundo. Concorda que tinha que ter uma convicção muito grande? Tinha que ter uma fé muito grande. Ou não era? Era ou não era? Era ou não era? Ou vocês acham que Jesus vivia bajulado? Vem pra cá, chama Jesus. Vamos fazer uma festinha para Jesus. Faz um almoço para Jesus, né? Não, Jesus não era. Ele só foi lembrado naquela festa quando o vinho acabou. Porque em casa, ele fazia chover. Em casa, longe da galera, ele fazia chover. Ele já tinha os sinais dele que ele fazia. Mas ele não podia ainda tornar público 30 anos ainda recolhido. Aí veio aquele dia em que tornou-se publicamente a glória dele, né? A capacidade dele. Muita gente começou então a procurá-lo, como foi procurar o João de Deus. Lá era Jesus de Deus. Só que o Jesus era de Deus mesmo, o João não era de Deus. Quem procurou o João se deu mal e quem procurou Jesus se deu bem. Não? Então as pessoas iam lá procurar Jesus para ser curado de uma enfermidade, curado de uma lepra, para poder enxergar. Aí os curiosos, a maior parte daquele povo eram curiosos, judeus curiosos, religiosos curiosos, querendo saber quantas vezes já veio gente aqui curiosa, querendo, que aí, vamos lá, aí a pessoa vem curioso, só curioso, querendo ver como é que é. Às vezes vem e fica aí umas duas ou três semanas e vai embora. Amém, gente? Onde é que eu... Mas aí você pergunta, o que tem a ver isso? O que tem a ver? Né? O que eu estou querendo falar? Hã? É. Então você vai. Abraão saiu sozinho. Moisés sozinho. Paulo. O dia que Paulo, a última viagem de Paulo, que ele foi para Jerusalém, estava sozinho. E ainda, na carta, ele ainda reclama. Ele reclama e fala, fulano me abandonou, ciclano me deixou, Bertano, não sei o quê, tal, etc. Ó, na carta ele fala, cuidado com fulano, ciclano, né? Não vale nada. E ele foi embora. Então, se vocês observarem, Noé, Jesus disse que nos dias de Noé, como foi nos dias de Noé, vai ser a volta de Cristo. A tendência é de Malaquias, né, fala, a palha não herdará com o grão. Tem outro lugar na escritura também que fala sobre isso. Então, joga para cima o vento. No momento quando você está fazendo isso, o próprio vento encarrega de levar a palha. O que é o vento? Aquele que edificou sua casa sobre a rocha, aí veio o vento, soprou aquela casa, mas ela estava firme. Aquele que edificou a casa sobre a rocha é semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e veio o vento, bateu contra a casa. Mas é muita gente que não suporta o vento. Mas é muita gente que não suporta vento. Amém? Quando o vento vem, bate, ele escandaliza. O vento vem, bate, porque todos os filhos de Deus serão provados, como se prova o ouro e a prata. E normalmente, como eu falei, a gente tem uma dificuldade para aceitar isso. A gente tem como coisa errada, não como coisa certa. Nós temos como uma coisa errada. Nós temos como uma coisa errada. A deserção. Mas, na verdade, não é. Amém? Vai, joga para cima, o vento joga a palha fora da pá, né? É uma pá, e a pessoa que balança a pá ali, jogando para cima, vai ficando só o grão. E ali vai jogando fora, o vento vai tirando a palha. Fica só o grão, limpinho na pá. É a pá? Peneira, né? Peneira. Amém? Então, estou falando isso por quê? Vamos ver, Marcos. Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1. Ajuda aí. Vamos trabalhar agora. Vamos esquecer as coisas. Vamos deixar o celular de lado. Guarda o celular, tá? Não tem como você assistir a reunião e o celular ao mesmo tempo. Ou você vai dar atenção para o celular ou vai dar atenção para mim. Dá uma atençãozinha para mim agora. Amém? Marcos capítulo 1, versículo 14. Outra pessoa pega para mim, Mateus 4, 23. Outra pessoa pega Lucas 8, 1. Lê, por favor. Um lê um, outro lê outro. Vamos trabalhar, amém? Vamos participar. Quanto mais você participar, melhor. É um tempinho só, ó, 50 minutos, nós já estamos liberando. Então está aqui. Lucas capítulo 8, versículo 1. Já devia ter a pessoa com o microfone na mão, tá forçando, lendo. Vamos deixar de moleza. Vamos embora, bora lá. Lucas capítulo 8, versículo 1. Aconteceu e aconteceu depois que andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. Guarda esse versículo, daqui um pouquinho nós vamos voltar nele. Vamos de novo? Aleluia, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos lá. Amém. E aconteceu, depois disso que andava, depois que ele se tornou conhecido, depois que o pau caiu a folha, depois que ele viu que não tinha mais jeito, foi agora, amém? Todo mundo já sabe quem eu sou, todo mundo já sabe quem eu sou. Eu não estou me escondendo. Né? E aí, a partir desse momento, não tinha mais razão de ficar recolhido, de ficar lá guardado. Não tinha mais razão. Ele falou, não. Agora, meu filho, seja o que Deus quiser. E saiu de cidade em cidade, por onde ele passava, anunciando, pregando o evangelho do reino de Deus. O evangelho do reino de Deus. Amém? O outro versículo que eu falei. Marcos capítulo 1. Eu falei o quê? 1:14.
Pode ler?
E falei Mateus 4:23 também.
Tá.
Vamos lá.
Vou ler o Marcos 1:14.
Isso.
Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus.
Então, repete.
Depois de João ter sido preso...
E aí, pronto, quando Jesus apareceu, quando Jesus começou a pregar, começou a falar, João estava de que lado? Do lado de Jesus, ele mandou perguntar. Vai lá, pergunta para ele. Se eu espero outro, se é ele mesmo? Jesus respondeu, falou, sou eu mesmo. Bateu no peito e falou para ele, não precisa esperar ninguém não, sou eu mesmo. João então concordou com Jesus e seguiu Jesus. Mas logo, a cabeça dele rolou. Amém? João... Vocês concordam? Se vocês concordam, assim, eu falo não é para acusar a gente, é para abrir os nossos olhos. É assim, se der um problema no outro dia... Olha, João foi preso. Aí, ele achou que não tinha morrido ainda, mas ele tinha sido preso. Né? Aí, Jesus era para ter... Mais do que depressa. Falou, não, vamos parar com isso. Mas aí que ele saiu de cidade em cidade, falando, pregando o evangelho. Amém? Pregando o evangelho do reino de Deus. Pregando o evangelho do reino de Deus. Anunciando o reino de Deus abertamente. Abertamente o reino de Deus. Porque naquele tempo, eles tinham uma coisa tão grande pelos reis. Puxava tanto o saco do rei, que a pessoa morria de medo de contrariar o rei. Porque contrariar o rei significava morrer. Então, se eu contrariasse, se eu falasse mal do rei, perto do Luiz, e o Luiz quisesse fazer uma média com o rei, o que, que ele fazia? Ele ia lá, não precisava nem falar para o rei, falava para o súdito do rei, que também queria fazer média com o rei. A gente vive de média. Aí, passava, dava um pouquinho, estava no ouvido do rei. E quando voltava, ia parar no Luiz. Ah, é? Então, né? Não foi assim com Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego? Não foi de rápido alguém lá falar para o rei? Ó, Daniel não curvou. Sadraque, Mesaque, Abednego não fez isso. Tocou a trombeta e eu não vi eles fazerem nada. Amém? Aonde Sadraque, Mesaque e Abednego foram parar? Aonde Daniel foi parar? Amém? Certo? E a gente, nós? E a nossa situação? Então, por que que Jesus foi perseguido? Por que que Jesus foi morto? Porque Jesus, ele pregou o evangelho do reino de Deus. Ele veio anunciando o reino de Deus. Ele falou, quem vai reinar, quem está reinando, agora é Deus. O reino é de Deus. Amém? E ele veio falando, anunciando, que haveria um dia, que só ele iria reinar, só Deus iria reinar. E o reino dele não teria fim, seria por toda a vida. Os homens, vaidosos como são, mais do que depressa, aproveitando isso, ele está falando aí, ele é contra o rei, e jogou então Jesus contra os reis. Só que nem os reis quiseram aceitar aquilo, né? Os judeus então, não, nós não queremos que esse rei nos tome nós, nós não queremos esse rei. Mas Jesus continuou, eu não estou falando de mim, eu estou falando do reino de Deus. O reino de Deus, vai existir o reino de Deus, virá o reino de Deus. Como é que vai ser no reino de Deus? Vai ser assim, assim, assim. Então ele pregava, anunciava, ensinava. Como que ia ser no reino de Deus? A partir de agora, eu estou anunciando a vocês o reino de Deus. Quem crê vai fazer parte do reino de Deus, quem não crê não vai fazer parte do reino de Deus. E ele começou então a falar sobre o reino de Deus. Sobre o reino de Deus. Não, ele não estava falando sobre isso aqui, não. Ele não estava falando sobre isso aqui. Ele estava anunciando. Falou, não é agora, não é agora. Os discípulos pressionavam Jesus, é agora, Senhor? Vai ser agora? Como é que vai ser? Né? A gente vai ver isso agora? Dá para a gente notar o resultado agora? Então ele falava, não cabe a nós, etc, tal, tal. Olha, espera que a hora certa vai chegar. Vai chegar o momento em que o reino de Deus passa a existir, literalmente. O que nós estamos esperando? O que nós estamos esperando? Qual é a nossa esperança? Bolsonaro? PFL, PT, a nossa esperança é um mundo melhor, a nossa esperança é as coisas entrarem no eixo, nesse mundo, qual é a nossa esperança? Aí tem um que não quer esperar o reino de Deus, tem outro que não quer esperar o reino de Deus, tem um que acredita, tem outro que não acredita. E resolve, então, estabelecer a sua própria justiça e não confia, não acredita que o reino de Deus, de repente, virá. O reino de Deus, ele vai ser constituído pelos filhos de Deus. Nesse corpo? Não. Amém? No corpo glorioso. A redenção, a nossa redenção é isso. A nossa salvação é o reino de Deus. A nossa salvação é o reino de Deus. Ah, mas eu não quero. Eu quero agora. Eu quero que as coisas sejam boas para mim agora. Eu quero ser favorecido agora. O vento sopra e a pessoa pula fora. Sofrimento, tribulação, perseguição, fora, estou fora. Tribulação, perseguição, sofrimento, estou fora. Ou não? Que reino de Deus é esse? E o que Jesus pregava de cidade em cidade, era isso, era o reino de Deus, que vocês vão ser perseguidos, entendeu? E que vão fazer isso e mais isso, e etc. E os seus inimigos vão ser da sua própria casa, o caminho para vocês vai ser um caminho estreito, quem quiser me seguir tem que pegar sua cruz, o mundo me odeia, vai odiar vocês também, e saiu pregando. E todo mundo assustou com aquilo. Amém? Estava com fome? Comia o peixe. Estava com fome? Comia o pão que ele multiplicava. Mas depois, com o peixe na barriga, com o pão na barriga, o que você quer? Rede, cama. Ou você quer tribulação? Né? E aquilo então assustou. Tamanho foi o susto que o povo, a diversidade causada, que ele foi ficando só. Aí ele foi ficando só. Amém? Ele foi ficando só. No mundo nós teríamos aflição, no mundo nós teríamos tribulação, o nosso reino não seria desse mundo, mas as pessoas queriam um reino nesse mundo, queriam as coisas nesse mundo. Mas isso, gente, não continua até hoje? Não está desse jeito até hoje? Vocês concordam que está até hoje? Nós continuamos, tem hora que a gente esquece, né? A gente esquece. A gente esquece e começa a cobrar de Deus uma coisa que ele não prometeu. A gente esquece e começa a cobrar de Deus. Cobrar da igreja, como se a igreja fosse um instrumento que resolvesse os problemas aqui na terra. A gente começa a cobrar da igreja, coitada da igreja. Porque a igreja fica procurando onde é que está a igreja. A igreja é você, e você não está aguentando nem ficar em pé. Você não consegue nem chegar na hora na reunião. Ué. Amém? Você não consegue fazer um jejum, consegue? É você a igreja, você não está com quase nada, tá? Aí a gente vai cobrar da igreja. Porque a igreja não faz nada, porque a igreja não ajuda. Porque a igreja, mas igreja, cadê a igreja? Aí você sai procurando a igreja. É a senhora? É a senhora? A igreja falou, não, eu não, eu estou com labirintite, eu estou com, amém? Tem hiperplasia prostática, benigna nada, maligna. Amém? Como é que você pode ser? Amém? O outro está com diabetes, o outro está com não sei o quê, o outro está com não sei o quê. Ué, aí você cobra da igreja o quê? Não, porque a igreja, onde é que está a igreja? A igreja é você, meu filho, é você que não está conseguindo fazer uma oração. É você que não consegue olhar para cima. É o estado que ela se encontra. É o estado que ela... Ela quem? Ela pode ajudar alguém? Nem ela mesma não está conseguindo. Nem ela mesma. Não, mas a igreja precisa arrumar. A igreja, gente, não é. Não existe. Não existe essa figura que o diabo arrumou, não. Ou existe? Em quem você pode atribuir a culpa? Não, a culpa realmente ela é minha. Eu é que não estou conseguindo acreditar. Eu é que não estou conseguindo orar, buscar a Deus. É eu que não estou sabendo suportar as coisas. Eu não estou sabendo suportar. Eu não aguento perseguição. Eu não aguento falatório na minha cabeça. Eu não aguento crítica. Eu não suporto desprezo, entendeu? Eu, isolamento, tal, etc. Eu não suporto. A igreja não suporta. Ela cai. Ela se morona. E a gente procura, assim, alguém em quem nós possamos colocar a culpa. Amém? E com isso nós vamos arrumando... Arrumando? Diz. Inimizade, problemas, vai piorando cada vez mais. Porque nós vamos arrumando problemas. Vai aumentando a aflição. Né? Quem tivesse um pouquinho de força, ajudasse aquele que está sem força. Quem tivesse um pouquinho de visão, ajudasse aquele que não está enxergando, mas ajudasse da maneira correta, ajudasse da maneira certa, e não piorar, às vezes, a situação. Amém? O que que Jesus fazia? O que que Jesus fez? É o que eu preciso fazer. Eu preciso conhecer muito bem o Evangelho, eu preciso procurar entender o Evangelho para me saber o que que Jesus fazia. O que que Jesus fez para aguentar tudo o que ele aguentou? Amém? E Jesus deixou bem claro uma coisa. Quem crê em mim vai fazer do jeito que eu estou fazendo. Ele quer que nós façamos do jeito que ele fez, ou não é? Ele quer, uai. Ele quer que eu suporte. Ele não quer que eu fuja do problema. Ou quer? Está tendo problema ali, a gente passa longe. Não, ele quer que nós... O que que Jesus fez? Ele glorificou a Deus. Ele mostrou para o mundo que Deus existia. Ele glorificou a Deus. Ele mostrou para o mundo que Deus existia. Quem pode fazer isso se não for Deus? Olha, eu vou mostrar para você que Deus existe. Está aqui, ó. Vou mostrar para você que Deus existe. E ficou para a igreja uma tarefa difícil. Qual foi?
Fazer a mesma coisa.
Amém? Vocês concordam que Jesus, as pessoas quando pregam hoje, pouco fala dele? As pessoas quando pregam hoje, pouco faz menção ao Evangelho. E Jesus não está sendo glorificado. Amém? A glória dele seria a igreja. A glória dele seria a igreja. Ele quer ver uma igreja gloriosa, uma igreja que sabe suportar, uma igreja que sabe. Amém, gente?
Amém.
E está aqui a igreja, bem na minha frente. Amém? Amém, gente?
Amém.
Eu não quero ficar só. Está aqui a igreja. Que está sendo ensinada, está sendo orientada, sendo preparada para glorificar Jesus Cristo. Para mostrar que Jesus tinha razão. Amém? Uma igreja que não faz o mal, uma igreja que só faz o bem. Não faz o mal. Ela não faz o mal nem para ela, muito menos para os outros. Ela aprendeu com Jesus. Ela aprendeu com Jesus. Amém? Ela amou isso. Ela amou isso. Amém? E não teve medo, não teve receio de pegar e dizer: Senhor, eu quero seguir os teus passos. Eu quero andar no caminho que o Senhor andou. Amém? Atos, capítulo 10. Amém, gente?
Amém.
Aleluia! Glória a Deus!
Amém.
É mesmo? Glória a Jesus Cristo, né? Jesus tem razão. Amém? Jesus tem razão. Amém? Amém, gente? É para acordar. Então, você é uma testemunha viva de Jesus Cristo. Você é a razão de Deus ainda não ter mandado o fim da terra, como foi nos dias de Noé. Amém? Não vai ficar uma carne sobre esta terra. E sabe por que Deus ainda não fez isso? Por sua causa. Porque ainda tem alguém ainda para entrar na arca. Atos capítulo 10. Às vezes vocês pensam assim, ele deve estar muito empolgado, tal, etc. Mas morrendo de medo. Amém? Não é fácil, não. Não é fácil. O próprio Jesus chegou e na cruz ele falou, porque aqui a gente fala, quando vem o vento, Jesus de Nazaré. Não é fácil, não. A boca seca, sabe? A desinteria vem e o negócio fica feio. Amém? Você vai precisar de fé. Não é carne, não é carne. Aqui, às vezes, a gente movimenta um pouquinho a carne para equilibrar as coisas, né? A gente tá fala, ó, tem uma a cantina, vai tá aí, aguenta a mão, tal, tá um pouquinho, nós vamos, né? Vai ficar tudo em paz. Mas a hora que você é chamado, a hora que você é chamado para dar um testemunho da sua fé, a hora que você menos espera, não é fácil. Amém? Não é. Na verdade, não é. Atos capítulo 10, versículo versículo 33. Lê, por favor. Lê, pode ler, filho.
E logo mandei chamar-te.
Isso, com gosto e gás. Assim, né? Tá, né?
E logo mandei chamar-te.
Igual você lê assim, como o Mourão. Lembra como o Mourão fez um juramento, o Mourão? Vocês gostaram do juramento, Mourão? Não é aquela, tá, prometo, vou fazer, tá, Mourão não, Mourão veio e falou. Amém? Foi não? Quem gostou do Mourão? Então, amém. Pronto, ali, pô, não, esse aí vai aguentar mesmo, né? Aí, quando a gente estiver lendo aqui, às vezes você lê, ele tá tão, com medo. Amém? Dani, lê com gosto de gás.
E logo mandei chamar-te. E bem fizeste em vir.
Oh, melhorou. E bem fizeste em vir.
Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado.
Não melhorou? Não melhorou? Amém. Sempre tem um jeito de melhorar um pouco. Vai lá.
E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo.
Então, Deus não faz acepção de pessoas, mas não tem aquele que agrada a Deus? Deus não faz acepção de pessoas, mas fica bem claro que Deus não quer, não quer que a pessoa tenha medo, que a pessoa não confie, que a pessoa tenha receio das coisas. Ele não faz acepção de pessoa, mas agrada daquele que faz a coisa certa. Agrada daquele que se esforça, que peleja, que luta. Claro que Jesus agradou a Deus. Jesus agradou, ele conseguiu agradar a Deus. Ou não foi? Eis o meu filho amado em quem eu tenho... Você concorda que Deus não faz acepção de pessoas, mas que tem diferença? Quando a pessoa quer agradar a Deus... Amém? Se tiver alguma coisa que você percebe que não está agradando a Deus, você vai se esforçar para poder mudar aquilo na sua vida. Deus não tem prazer naquele que fica ali, gente. como morto. Lembra de uma visão que teve aqui esses dias atrás? Que as pessoas estavam no mar e que tinha um farol e o farol iluminava e as pessoas estavam boiando. Mas tinha algumas que estavam, não queriam entregar os pontos. Tem outros que já estavam na posição. Boiando, já estava igual outra coisa. E estava lá. Entregou, Toninho. Antes da hora. Vamos morrer, mas vamos morrer. Pelejando, vamos. Né? Nós não, vamos entregar, mas não vamos entregar as coisas assim, não. Então Deus não faz acepção de pessoas, na verdade não faz. Mas claro que Ele agrada. Ele agrada daquele que está, ensina, Senhor, abre os meus olhos, né? Me fala sobre isso, olha isso aqui, por que que é desse jeito? Por que que é assim? Amém? Por que que eu não estou suportando? Por que que eu não estou? O que que está acontecendo? Amém? Senhor, abre os meus olhos, é isso, gente. Amém, gente? O esforço que a gente faz vai agradar a Deus. Amém? Um povo é todo seu, zeloso, depois um povo esforçado, sabe? Um povo que não se entrega, não é aquele negócio de ficar esperando. É, não, o Espírito Santo vai chegar, uma hora ele vai chegar, e você não tira a coisa do banco e fica esperando. Foi assim com Jesus? É assim que ele ensinou? É assim o reino de Deus? Amém? Amém, gente?
Amém.
Vamos continuar. Lê de novo, os três de novo, mas lê do jeito que você está lendo aí, foi bom.
E logo mandei chamar-te, e bem fizeste em vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus.
Olha para você ver uma coisa. Logo mandei chamar-te, e bem fizeste em vir. Porque Pedro poderia... Ó... Eu estou ocupado, não vai dar, eu tenho que fazer isso, eu fui convidado para isso. Pedro poderia não ter vindo. Pedro poderia ter saído fora. Fez um bem quem chamou e fez o bem aquele que veio. Amém? E abrindo Pedro a boca disse... Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele em qualquer nação, em qualquer lugar, que teme o seu nome e faz as coisas certas, que procura fazer o bem, que procura fazer a coisa que é certa, que é justa, que é direito. Amém? Os olhos de Deus estão sobre o Luiz. Ele vai ver tudo que o Luiz está fazendo. E como ele não faz acepção de pessoas, de repente ele veio sobre Paulo. Ele falou, Paulo, pegou Paulo. Porque ele viu o esforço, ele viu a dedicação daquele homem para as coisas de Deus. Amém? Amém, gente?
Amém.
Continua.
36?
A palavra, é 36.
A palavra que ele enviou aos filhos de Israel...
A palavra que ele enviou aos filhos de Israel. O Evangelho é a palavra...
Ele enviou aos filhos de Israel.
É. Não é para qualquer um, não. É para os filhos de Deus. O Evangelho não é para qualquer um. O Evangelho não é para qualquer um. Qualquer um não sabe fazer o que os filhos de Deus fazem. Qualquer um não sabe fazer e não é capaz de fazer o que os filhos de Deus fazem. Amém? A palavra é o Evangelho que ele enviou aos filhos de Israel. Continua.
Anunciando a paz por Cristo Jesus. Este é o Senhor de todos. Esta palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judeia, começando pela Galileia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo.
Olha aí.
Porque Deus era com ele.
Porque Deus era com ele. Por que que funcionou? E por que que Deus, né, investiu nele? Deus investiu nele. Ó, essa palavra, ela veio, tal e etc. Depois veio parar nele, primeiro João, falando ali, tal, etc. Quando Jesus começou, etc. E o Espírito Santo tinha lugar, achou lugar para ficar. O Espírito Santo achou lugar. De repente o Espírito Santo quer achar um lugar entre nós. De repente o Espírito de Deus quer estar também aqui. Amém? Então é muito diferente. Sabe, essa igreja viva, essa igreja viva, e não as paredes, não a denominação, o nome, mas a igreja é você, é uma igreja viva, é um templo onde Deus tem liberdade, onde Deus pode estar e fazer o que Ele quiser fazer. Deus ungiu Jesus de tal forma que ele pôde, então, fazer o bem, curar todos os oprimidos do diabo. Como eu gostaria que Deus me desse essa graça, que Deus me desse essa unção, sabe, de libertar todos os oprimidos do diabo. Eu morro de dó, de pena, de ver uma pessoa oprimida, escrava, sofrendo. Eu gostaria demais. Não tinha lugar pro diabo perto de Jesus, não tinha lugar para que o inimigo pudesse deitar e rolar onde ele estivesse. Amém? Qualquer pessoa que o procurasse sairia dali totalmente livre, sarada, curada. Poderia até tropeçar mais na frente. Essa é a igreja que ele espera. Essa é a igreja que ele quer ver. Amém? Que a luz realmente brilhe entre nós. Que a luz brilhe entre nós. Essa é a igreja. Esse é o povo de Deus. Amém? A luz veio ao mundo e brilhou ali naqueles dias. Mas você pega, por exemplo, Pedro, que era um pescador, que era uma pessoa rude. Deus coloca pescador, que eram as pessoas mais simples que existiam, eram os pescadores. Você vai lá ali em Fortaleza, os pescadores, vai na beirada do mar, lá você vê a vida dos pescadores. Eles são umas pessoas, parece que eles não têm, só de feder a peixe. Hã? É, eles passam o dia inteiro no mar, pescando, pegando sol, aquilo para eles é o maior prazer do mundo. Aí chega em casa, aí é o tempinho que sobra para fazer um menino ou dois. Deitar e dormir. Aí de madrugada eles já estão no mar de novo. Amém? Pessoas simples, mas de uma fidelidade com as coisas, com o que eles fazem. Pedro, então, ali, com toda aquela simplicidade, ele adquiriu uma sabedoria, adquiriu um conhecimento rapidinho. Rapidinho, Toninho. Andou com Jesus 3 anos, já era mestre, já era doutor na coisa, porque ele abraçou aquilo com vontade. Amém? Dani, lê de novo 38, Dani.
Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele.
Então, você quer ver você não errar? Você quer ver você, a sua vida se transformar rapidamente? Procura fazer só o bem. Amém? Julga você mesmo. Julga você mesmo. Você mesmo vai julgar. Às vezes você faz o mal para você mesmo. Passa a fazer o bem. Passa a fazer o bem. Preocupar em fazer só o bem. A sua vida vai mudar, você pode ter certeza. Amém? Foi um dos princípios básicos, fundamentais do Evangelho, foi isso. O bem e o mal. Faz opção pelo bem. Se você estiver fazendo o bem, continua. Se você não estiver fazendo o bem, para. E passa a fazer o bem. Se esforça em fazer o bem. Foi o que Jesus fez. O qual andou fazendo o bem. Jesus não podia ver uma pessoa oprimida. Ele queria? Jesus não podia ver uma pessoa doente. Ele tinha dó, ele tinha misericórdia, ele tinha pena. Jesus não podia ver uma pessoa sofrendo. Ele queria ajudar. Amém? Jesus não sabia fazer o mal para ninguém. Você vê o tanto que era diferente aquele homem, que ele na cruz, olhando lá embaixo, as pessoas que o crucificaram, vendo lá embaixo as pessoas que jogaram a lança, que passaram vinagre na sua boca, sabe? Aquele soldado, ele olha para baixo e pede a Deus que tivesse misericórdia daquele povo. Amém? Olhou para baixo e pediu a Deus que tivesse misericórdia daquele povo. Que perdoasse. Amém? Continua, filha.
E nós somos testemunhas de todas as coisas que ele fez, tanto na terra da Judeia como em Jerusalém, ao qual mataram e penduraram num madeiro. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia, então, e fez se manifestasse.
A este ressuscitou Deus ao terceiro dia. Mas como é que um homem desse podia ficar? Como que uma pessoa dessa podia ficar? Amém? Era o próprio Deus, era o próprio Deus. E ele não mandou recado, não. Ele fez, ele amou, ele libertou, ele não podia, como eu falei, ele não podia ver uma pessoa precisando, ele queria ajudar. Gente, se ele tivesse um copo d'água e uma pessoa com sede, ele dava água para a pessoa. Se ele tivesse um prato de comida e vendo alguém com fome, ele pegava o prato e dava para a pessoa. Ele tirava do que era dele. Amém? Essa é a igreja. Esse é o povo que Deus espera. É assim que Deus quer que você faça. Amém? A natureza de Deus. Os filhos de Deus terão a natureza de Deus. Amém? Deus falou conosco. Tem mais coisa, mas o fim de semana é longo. A gente vai falando. Amém, gente? Você já pensou se tivesse hoje, aqui na Terra, pelo menos, né, vamos dizer assim, nós aqui, tivéssemos uns 10, já, né, nesse padrão, hein? Não precisava chegar tanto, né? Mas aí uns 60, 70%. A gente ia revolucionar o mundo. Revolucionar o mundo. O que tem de gente oprimida, o que tem de gente precisando de Deus? Lá no Itatiaia, lá não sei o quê, na Rua das Acácias, lá enfiado lá naquele buraquinho, tem um povo de Deus. Seria bom demais, não seria? Amém? Aí o GPS ia trabalhar a noite inteira, trazendo as pessoas para serem, né, saradas, curadas, enviadas, etc. Amém, Sandra? Né, cara? É. Tem umas promessas tremendas nesse sentido aí. O monte da casa de Deus, o Luiz está falando aqui, que eu vi que é o meu secretário, ele está tomando o lugar do Elmo foi embora, né? Agora o Luiz está tornando o meu lugar aqui, o secretário, de assuntos aleatórios. Amém? O monte da casa do Senhor se exaltará sobre todos os montes. Essa é a glória da igreja. Essa é a igreja gloriosa. Essa é a igreja gloriosa. Esse é o povo de Deus. Amém? Isso vai chegar e vai notar. Ela vai notar na sua santidade. Ela vai notar no seu abraço. No seu aperto de mão. Né? Jesus, as palavras de Jesus aliviava, as palavras de Jesus abençoava, Onde iremos nós? Só o Senhor. Só de conversar com o Senhor. Né, que coisa. Amém, gente?
Amém.
Vamos chegar lá?
Amém.
Amém. Então vamos curvar nossas cabeças.
Ela mandou eu cantar hoje.
Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o bem dessa terra. Amém, Senhor. Guarda, Senhor Deus, a nossa fé. Mesmo que a gente... que as circunstâncias sejam diferentes, mesmo que as circunstâncias sejam contrárias, né? Mesmo que a vide não floresça, que a árvore, que a figueira não dê fruto, mesmo que as coisas não nos pareçam favoráveis, não deixa, Senhor, que nós percamos a nossa fé. Não deixa, Senhor Deus, que nós recuemos diante desse grande desafio. Cada um no seu trabalho, cada um no seu lugar. Quem estiver no hospital, quem estiver na cozinha, quem estiver nas salas de aula, há um Deus do céu esperando por nós. Tem misericórdia de nós, Jesus. Que cada um saiba possuir o seu corpo. Cada um saiba selar da sua vida, rejeitando o mal, escolhendo o bem, rejeitando toda a injustiça e se apegando ao que é reto, direito, para que a glória do Senhor brilhe na sua igreja. Que a vontade do Senhor seja feita. Essa é a vontade. Essa é a vontade de Deus. Que ela seja feita na sua igreja. Onde estiver um filho de Deus, onde um filho de Deus estiver, ali estará o Senhor. Onde estiver a igreja, os anjos, o céu estará presente. Amém? Essa é a vontade de Deus para nós, para aqueles que estão acreditando nisso. Amém, Jesus. Obrigado, Pai, por tudo pela paciência que o Senhor tem tido conosco. Pela paciência que o Senhor tem tido conosco. Eu tenho certeza que se não fosse a Tua misericórdia, não fosse a bondade do Senhor, seria impossível, seria impossível. Mas é pela misericórdia do Senhor que nós não somos consumidos, né? A sua fé, a nossa fé tem nos salvado. A nossa fé tem. Deus proverá. Deus proverá. E confia ao Senhor as tuas obras. E teus pensamentos serão estabelecidos. É uma palavra de Deus. Confiar a Ele. Aquilo que nós queremos fazer. E Ele estabelecerá os nossos pensamentos. Amém. Amém. Oh, amém. Abraça teu irmão.